Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos aí muito bem-vindos a mais uma live da Baster.com. Eu sou o Thiago, vamos começando a nossa mais uma vez a nossa live de quinta-feira. Só confirmando o som aqui, maravilha. Vamos então dá sequência, pessoal, a nossos estudos, nossa maratona de não podemos nem chamar de análise, né? Na outra live nós fizemos aí, começamos uma maratona de comentários rápido nos balanços das empresas. Então, né? Vamos lá. Só lembrar onde eu parei. Aí eu acho que eu parei. Eu lembro que nós fomos dando uma olhada geral nos principais, então eu fiz bem pouquinho, tá? Acho que eu parei na VEG, se eu não me engano. Não, eu fiz Vale também. Acho que eu parei aqui na MDias. Mas tudo bem, vamos começando. Então, lembrando sempre, é sempre importante lembrarmos que a Baster.com não faz indicações de investimentos. A Baster.com, ninguém aqui da Baster fala onde você deve investir ou não. Nós sempre fornecemos todas as informações necessárias, né, para os investidores, para quem quer ser sócio das empresas através das ações. E nunca tome nenhum da operação de da operação nas empresas de ninguém, tá, pessoal? Sempre façam sozinho as suas análises, que é o melhor caminho para todos, tá? Então, tudo que nós vamos fazer aqui é apenas estudos, apenas leitura de balanços, comentários, etc, certo? E também esse usuário da Baster.com aqui não é o meu, é um usuário teste, né? Que eu sempre faço as lives, então tudo que vocês verem aqui é usuário teste mesmo, não é que é carteira do site, carteira minha, carteira de ninguém, ok? Importante sempre relembrar isso. Eu vou começar aqui então pela B3, né? Eu utilizo, gosto de utilizar nessas análises rápidas, gosto sempre de utilizar o quadro simples também. Eu acho que é o que importa, é o mais importante utilizarmos nas análises das empresas, né? Que ele já traz tudo o que é necessário, o lucro, o histórico de lucros, né? Endividamento e tudo mais, e a curva de lucros de longo prazo. Depois, se caso alguém tiver alguma dúvida extra, quiser olhar algum detalhe, você bota no quadro completo e tudo mais. Mas o quadro simples é sempre mais interessante. Porque ele é bem resumido ao que interessa. Então a B3, mais um ano meio bem parecido, né? Bem igual ao histórico que ela vem trazendo dos últimos anos. Receita se manteve, né? Praticamente, mesma receita, caiu quase nada. Operacional, nem mesma coisa, praticamente. Quando essas quedinhas leves aqui, eu nem considero sempre como igual, porque essas variações pequenas faz parte. Aqui o lucro caiu um pouco, mas nada fora do controle, nada demais. É uma empresa que não tem dívida nenhuma, né? Dívida líquida bem negativa aqui, negativa em 2 bi, né? Gera bastante caixa. Até uma curva de lucro sempre para cima, né? A operação dela é um monopólio, né? Podemos dizer assim, é um monopólio da bolsa aqui no Brasil. Tem um histórico positivo aqui no longo prazo, né? De 15 anos, 420% em 15 anos, né? Acima do CDI. Então, assim, bem tranquila, seguindo as mesmas análises. Ela teve essa alta bem forte aqui de 5, 6 anos aqui. Ela cresceu muito forte aqui nesse período, quando teve a fusão com a Cetip, né? Então ela ficou ainda maior, ganhou muito mais receita, aqui nesse período o salto foi bem grande quando ela fez a fusão com a Cetip. Então ela ganhou muito mais valor e agora vem se mantendo. Mantendo equilibrada, bem tranquila. Vamos subindo aqui, M. Dias agora. Fala aí, Charlito. Boa noite. É, exatamente, a B3. Esse negócio da concorrência, né? Sempre foi falado isso da concorrência com a B3. É para o mercado, né? Para as empresas, para a abertura de novas empresas, seria bom. Se a concorrência é sempre bom, né, Charlito? Porque hoje aqui no Brasil é muito caro para as empresas abrir capital, né? Então, uma nova concorrência seria bom agora. Ao que a gente acha e acontecer a realidade tem uma distância uma distância bem grande, né? Vamos que M. Dias, né? O resultado, a M. Dias, ela vem já aí o ano passado, ela apresentou resultado bem legal, trazendo um pouco mais, deixando um pouco mais de clareza aqui em 2022 os frutos, colhendo os frutos já da fusão dela oh, caramba, com a Piraquê. A Piraquê ainda foi lá atrás, ela fez mais algumas fusões aqui pelo caminho, né, nos últimos anos. Então, pô, a empresa está investindo forte, investiu bastante. Então, nós vimos aqui que o crescimento de receita, crescimento de operacional faltava a consequência do lucro, né? E olha, esse ano veio. Então cresceu o lucro aqui, manteve aqui as margens que tinha aqui antes da pandemia, mas com uma receita bem maior, né? Então o lucro praticamente dobrou aí se pegar de 5 anos para trás. Outro ponto bem positivo aqui é o endividamento zerado, a dívida líquida dela bem zerada, gerando bastante caixa. Então, um resultado bem forte da M. Dias. Olha a curva de lucro dela, como ela sempre teve uma curva de lucro para cima, né? Bem, aí passou aqui esses 3 anos, pegou um pouco da pandemia e tal, mas logo em seguida voltou, né? Então, muitas das histerias que teve de acionista, porque tem queda de lucro e tal, o pessoal esquece que ação é empresa. Ação é empresa e empresas operando aqui no Brasil, que não é tão simples, né? Então faz parte de qualquer empresa acontecer isso. Mas olha que legal, baita resultado forte esse ano. Olha só, vamos ver o anual, né? Deixa eu ver o trimestral. Mas o lucro do trimestre foi bem forte. Mas eu gosto sempre de olhar o anual. Então ela teve um ganho de mercado aqui, receita, mas principalmente o ganho operacional e, consequentemente, depois aí de uns 2 anos, aí veio o lucro líquido. Então, é bem bacana, né? Muito forte a M. Dias. Fala aí, EBITDA. Boa noite. Então, pro sócio, tranquilo. Ah, deixa eu ver aqui. Essas coisas eu não vou ficar olhando, tá? Caixa Seguridade não acompanha. IPO e acontece a mesma coisa que a Banco do Brasil lá, não oferece dados. A S Brasil aqui estava com. É antiga SSTT e antiga JET, né? Você vê que estava para sair do Brasil, estava para fechar a capital, não sei se deu certo ou não. A Porto. Resultado muito bacana. Outro, né? Isso aqui é outro resultado bem bacana. Por isso que às vezes o pessoal às vezes xinga o Baster. Brinca, né? Xinga. Que ele só olha a curva de lucro, que acha que é simples demais, que não sei o quê. Mas tem certas empresas, pessoal, que não tem mais muito o que olhar mesmo. Você pega, por exemplo, a Porto Seguro, quando você olha uma curva de lucros dessa, muito muito tranquila, né? Então, tem uma confusão de interpretação que as pessoas às vezes têm quando nós falamos, quando o Buster fala, ó, você olha a curva de lucro de longo prazo, você até se olha uma curva dessa, não tem mais muito o que olhar. Não tem mesmo, porque ficar muitas vezes olhando detalhe, detalhe, você vai achar alguma coisinha ou outra. Mas sempre vai ter. Mas não tem por que ver problema nesse tipo de empresa, né? Olha que interessante, olha que baita. Vamos. Dar uma destrinchada um pouco em números aqui, ó. Vamos pegar 10 anos, ó. Se você pegar 10 anos, em 2013, a Porto Seguro faturava quase 13 bi. Em 2023, a Porto Seguro está faturando, que eu falo é receita líquida, tá, pessoal? Isso que é costume de falar, faturando. Ela acrescentou quase 20 bilhões de receita líquida em relação a 10 anos, ou seja, de 13 ela foi para quase 33, com mais de 32, ou seja, quase 20 bilhões. Isso aqui é muita coisa, sabe? Por você pensar em 10 anos, é um baita trabalho de gestão, né? Um baita do crescimento. O segmento de seguros em geral aqui no Brasil, dessas potências, o Bradesco é o maior de todos, né? O Bradesco Seguro, todo o conglomerado de seguro do Bradesco, se eu não me engano, é o maior da América Latina. Eu tenho quase certeza disso. A Bradesco Saúde, Bradesco Auto e tal, o geralzão do Bradesco, se eu não me engano, ele é o maior da América Latina. E a Porto Seguro, todo mundo sabe que está a caminho porque faz alguns anos aí que o Itaú comprou ela, né? Comprou entre aspas, é o majoritário, né? O Itaú aqui é o majoritário da Porto. Olha lá. 70% é Itaú Unibanco Participações. Né? Então ele é o majoritário, é ele que manda. Então, por isso, você pega esses gigantes, Bradesco, Itaú e tudo mais, pega o Itaú gerindo, olha o que ele fez olha quanto ele fez crescer o negócio. Né? Ele tem todo o expertise e é separado. Tem Itaú Seguros e tem a Porto Seguro. Eles não misturam, isso eles já falaram naqueles bate-papo com o RI, eles já falaram que é separado o canal de venda. Se for, por exemplo, no banco Itaú, eles vão. É Itaú Seguros e são canais diferentes de venda. Então é bem independente a gestão das empresas, das duas. Mas tudo muito bem geridas, né? Fala aí, deixa eu ver quem está escrevendo aí também, só para senão eu perco. Obrigado, Timóteo FSR. Fala Joy Conrad, obrigado aí, eu que agradeço pelo prestígio de vocês. Então, aqui vendo os resultados, então, ó, e o lucro muito interessante, ó, como cresceu em linha com a receita. Né? Aqui tem os dados das seguradoras, né? São dados mais de seguro, né? De todas as seguradoras têm. O índice combinado, índice combinado ampliado, que está mais ligado aqui à gestão, e o que todo mundo sabe que é o carro-chefe aqui, o índice das seguradoras, que é o índice de sinistralidade. A Porto, ela ainda está muito concentrada no segmento de autos, de automóveis. Ela está abrindo um pouco mais, já faz alguns anos, mas ela ainda está. Deixa eu. O Eduardo aqui abriu. Ele pega no release, ó. Ele sempre abre. Deixa eu ver se está aberto aqui. Ah, não, ele não pôs essa vez. Deixa eu ver na. Prêmios, prêmios, prêmios. Não, não está aqui. Bom, já que eu falei, vamos lá olhar no release. Por curiosidade. Essa é release, pessoal. É mais às vezes você quer ter alguma curiosidade e tudo mais, né? Você pode ir lá dar uma olhada. Alguma coisa assim, mas isso quer ver? Vamos ver se a gente acha aqui com facilidade aquele gráfico de pizza que eles separam. Não sei se eles só. Se eles não estão mais mostrando tanto assim. Eu sei que nos outros sempre mostravam. Não, aqui é os negócios, aqui é a tal da Porto Bank, aí que eles também estão entrando nessas coisas de Deixa eu ver. É, eu acho que eles não estão. Acho que tá no. Será que esse ano eles não estão mais abrindo? É, não abriram. Só se tiver na apresentação ou na passada. Mas tudo bem. Mas o forte da Porto, antes, se eu não me engano, estava na faixa de 70% ainda era altos, né? Então eles estavam. Por isso que eles estavam abrindo mais, etc. Por exemplo, o Bradesco Saúde, o forte deles, o carro. Eles são fortes também muito no autos, no segmento de automóveis, mas disparado a de saúde deles é o carro-chefe nacional, né? E é a melhor em termos de atendimento. E a Porto, o carro-chefe dela é automóveis. Então, você vê, ó, a sinistralidade, essa aqui, ela tem esse histórico de 50%. Então, você vê, ó, você pega 10 anos, ó, tá andando em linha. Se você for ver nas outras seguradoras, se você for lá abrir o release do Bradesco, por exemplo, você vai ver que ele tem uma sinistralidade diferente, porque ele é, se você olhar, da saúde, sabe? Então, além de tudo, esse é o lance do tomar cuidado com detalhes. Porque, às vezes, o cara, por exemplo, tá? Fazer uma brincadeira. O cara pega aqui, vou usar o exemplo da Sul-América, que agora que não é mais, né? Saiu, não tem mais aqui os balanços. Mas a Sul-América, aqui, a Porto Seguro, ela tinha sinistralidade 50. Você ia na Sul-América, ah, o cara sinistralidade de 80. Pô, uma é melhor que a outra? Não é bem assim. Porque aqui seria mais a sinistralidade de automóveis, né? A Sul-América, ela também era muito mais forte na saúde. Então, você tem que tomar até muito cuidado com essas análises de dados para não fazer lambança e achar que é uma coisa e não tem nada a ver. Então, repetindo o que nós falamos, você pega muitas vezes esse tipo de empresa, você olha um gráfico desse aqui. Não precisa ficar olhando muito problema, senão acaba gerando muita confusão, né, pessoal? Então, assim, muito tranquila, tá? De novo, crescendo bem forte, se eu não me engano. Tá no, nos topos aí e tudo mais. Como é que a gente pode ver aqui? Vamos seguindo lá, Marco Polo, BR Foods. Vamos ver como é que tá a BR. Faz tempo que eu não olho BR Foods. Nossa, bem, continua ano passado, olha. 2022 ela já teve um ano. Aí o que eu falo para aqui é aquele lance de curva, né? De curva de lucro. É o que acontece. Olha, falar para você, a BR Foods, desde o lance da Sadia lá em 2008, que ela tinha Sadia e tinha Perdigão, né? Quem é da pouquinho mais antigo. Velho não, antigo. Com ações, lembra de que era Sadia e Perdigão. Tem a Sadia, e daí fez a fusão, virou o BR Foods, né? Mas ela melhorou aqui e tudo mais, mas nunca ficou, sabe, redonda. Entendeu? Então, sempre esteve esse negócio de, tá vendo? Desde que ela nunca foi redondinha desde a época de Sadia. Aí eu não sei, precisa ver aqui para trás, virou se tá pegando Perdigão, se tá pegando Sadia. Aí, mas tem que ver que depois da fusão daqui para frente, ó, o que aconteceu? Você vê um salto de receita, porque ela teve fusão, foi crescendo e tudo mais, mas ficou, sabe? Aqui, ó, endividamento juntou as dívidas, aí parece que voltou, aí voltou a endividar de novo. Tal, aí cai lucro, você fica a curva de lucro, é montanha-russa. Então é aquela coisa, sabe? Ela tem ela é muito grande em termos de mercado. Eu falo em termos de mercado e em termos de venda, né? Essa vende 55 bilhões, mas faturamento não quer dizer lucro. Faturamento é uma coisa, vender é uma coisa, lucrar é outra. Né, faturamento, vai vender, crescer e tudo mais, é uma coisa. Gerir bem o negócio é coisa completamente diferente. E outra coisa que o Baster fala tanto: às vezes uma empresa é boa para o dono e não é. Não estou falando que é o caso da BR Foods, né? Exemplo: a empresa é boa para o dono e não é boa para ser acionista. Que é como assim? Porque ele é o dono. Tira lá um prolabore gigante, distribui no seu para ele é bom, mas não gera tanto resultado. Então tem casos e casos. E aqui o que é ruim é isso aqui, ó. Quase 10 anos de endividamento muito alto, sabe? Ainda caiu aqui, mas sei lá, num 2 anos de prejuízo, então sempre enrolada, né? Sempre enrolado, o EBITDA daqui, tem EBITDA alto, tal, mas e daí? Não gera lucro? Não adianta nada. É aquilo que falam sempre de olhar EBITDA, né? O resultado final é sempre lucro, pessoal. Por mais que o pessoal às vezes possa, não é que não pode olhar, quer olhar EBITDA, tal, para ver operacional, eu até comento aqui, falo, às vezes, operacional, tá, mas assim, sem lucro, não. A consequência de tudo. Às vezes pode ter uma empresa que vai indo com o EBITDA alto, não dá lucro e vai levando, não sai e continua assim. Aquela bela história, pode ser que seja boa podona, né? Aqui a Engie, também daquelas outras de curva bonita, que não tem nem muito o que olhar. Nessa aqui, esse negocinho enche o saco. Alto topo histórico de lucro aqui, topo histórico, a cotação vindo atrás. Então já poderíamos passar para a próxima, que está tudo redondinho, né? Mas vem investindo forte nos últimos anos, cresceu aqui. Essas empresas de energia têm aqueles lances de concessão, né? Aí briga por concessão ali, tem uma concessão assada. Então, às vezes, tem uma alteração de receita e tudo mais, mas o que chama atenção aqui é o ganho de produtividade, o que a gente fala, o ganho de lucro, porque ela teve uma quedinha aqui na receita de 10%. Porém, o lucro aumentou 20 por 20, quase 30, e o operacional aqui aumentou quase 10. Isso significa o quê? Significa um bom trabalho interno de gestão, né? Quando a empresa, mesmo que não tivesse caído, se tivesse andado de lado, é uma empresa que consegue lucrar mais em relação ao ano anterior, obtendo a mesma receita. Então, isso quer dizer um trabalho bom de gestão, né? Um trabalho bom da empresa gerar caixa, endividamento controlado, por mais que o pessoal fale, mas está 2 vezes o EBITDA. Mas é o histórico dessas empresas de energia, são assim, elas sempre têm um certo grau de endividamento, mas nunca fora do controle, pelo contrário. Tem mostrado aqui muito boa gestão da dívida, porque ela mantém. Ó. É diferente uma empresa que tem sempre zero e de repente sobe do nada. Não, aqui está sempre mais ou menos nessa faixa. Então a empresa trabalha muito bem o endividamento dela, consegue crescer, né, com esse endividamento. Então está aqui, ó. 2 vezes o EBITDA, né? Bem tranquila. Quando o pessoal fala, explicando, o que é 2 vezes o EBITDA? É isso aí. Com dois anos de operação, ó, 7.200 que ela teve de EBITDA, ela paga o endividamento dela. Então ele começa a ficar complicado a partir de 3. E não é aquela coisa, bateu 3, está ruim? Não. É igual aquele caso que, igual que acabamos de mostrar da BR Foods. É quando ela fica anos aí, com endividamento alto. Porque assim, você pode ficar 1 ano, 2 anos aí com endividamento alto, mas o ideal é sempre baixar, é sempre voltar. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque juros tem que pagar. Então, o que que nós vemos? Aqui é a despesa com juros da empresa. Então, ela até está aqui, está se mantendo, está pagando a empresa com juros, né? Tem esse histórico de pagamento de juros. Agora, se você continuar com endividamento e não gera, que não é o caso aqui, tá? Aqui é o contrário. Aqui ela tem o endividamento e ela gera, né? Ela gera operação, ela ganha dinheiro com a operação dela. Agora, se vamos supor que isso aqui, em vez de estivesse subindo, estivesse caindo, aí sim o indicador ia subir. Por quê? Porque quer dizer que ao endividamento dela, ela não está fazendo dinheiro com a operação dela, não está lucrando, porque uma empresa toma capital, uma empresa se endivida para ganhar dinheiro, para gerar mais lucro. Então, se ela tem um endividamento e ela não gera dinheiro, então o que que vai acontecer? Isso aqui vai começar a subir, né? Vai começar a subir, subir, e isso aqui vai começar a subir. Quer ver? Vamos voltar lá na. Não adianta a gente dar esse exemplo em empresa boa. Vamos dar empresa que você vê com mais clareza. E juros come resultado, né? Juros come resultado. Tá vendo? Olha aqui. Olha o índice de cobertura é uma forma. É uma forma de você ver quanto que a empresa está pagando de juros em cima do seu resultado. Então, começa a ficar complicado quando fica abaixo de 1. Né? Legal, sempre quanto mais alto aqui, melhor. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui é o contrário. Olha, o EBITDA da empresa, ele não tá. Ele subiu aqui esse ano, voltou a cair, então ele não sobe. Ele não está subindo, ele está igual aqui, mais ou menos 2015, ó, que ela tinha 5 bi de EBITDA, lucro, pior ainda, né? Tá vendo? Não adianta ter EBITDA. Então, o que acontece? Ela manteve mais ou menos o EBITDA aqui até 2021, ó. Lógico, teve um monte de montanha-russas percalços pelo caminho. Aí ficou aqui, né? Ó, por que que não gera lucro? Porque, ó, aqui, ó. O que ela gera aqui de operacional, ela paga, ela perde em resultado financeiro, ou seja, ela paga de juros. O operacional que a empresa gera, ela paga, não está dando para pagar está praticamente indo tudo para. Nem dá para pagar os juros. Ou seja, fica a bola de neve, pessoal. Entenderam por que que esse lance de pessoal às vezes ficar, tem que tomar muito cuidado com esse negócio de ficar olhando EBIT, não sei o quê? Porque é uma forma de. Ah, às vezes você pega um período, um ano, né, um trimestre. Muitas vezes essas empresas que têm, como fala, ajustes no EBIT, ajustes no balanço, tal. Né, para fazer, tá lá, tudo bem, um ano, você quer analisar, só que assim, cara, não adianta, às vezes você pega aquela empresa, tem que ajustar, 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 e não adianta, porque o resultado é sempre lucro, então não adianta ficar aqui, ó, aqui, ó, a empresa está dando, tá tendo uma margem EBITDA, mas tá legal, tudo número que ela tem vai para pagar juros, e tem ano que não dá, aí o que acontece? Prejuízo, por isso que a consequência sempre lucra. Aí acontece isso aqui com a empresa. Consequência sempre lucro. Não deu lucro. É uma forma, tem que tomar cuidado, porque esse negócio é uma forma de. Ah, não, mas você acabar se enganando, né? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Nós estamos esperando aqui a outra parte dando uma baita lição de ser sócio, né? Vamos. Olha que interessante. Vai muito. Estamos até falando desse assunto. E vai casar muito bem a Ultrapar. Então, ela tem a curva de lucro bem legal. Sempre deu lucro. 28 anos com lucro consecutivo, nunca deu prejuízo. Então, assim, a curva de lucro dela bem é outra bem bonitinha. A questão é o que aconteceu? Ela caiu aqui. Ela foi de um bi aqui que ela tinha. E foi para 760. Então ela tem 1,5 bi e caiu metade do lucro aqui. Né? Isso você vê aqui no. Os anos aqui, ó, olha o que aconteceu. Ela foi crescendo receita, tá? Vamos voltar aqui. Aqui. Foi crescendo receita, crescendo, crescendo receita. Ó, se você olhar só a receita, legalzinha. Né, foi ganhando, ganhando. Aí isso é que aconteceu. Ela pagou esses principalmente até 2020 aqui. Você vê que operacional, olhem sempre esse lucro aqui. Você vê que ele vai indo, vai mantendo, mantendo. E ele começa a patinar. Caiu para metade. Bem que aqui foi pão, pandemia, né? A pandemia estraga todas as análises porque foi o ano atípico, mas tudo bem, foi ano atípico, mas foi. Aí ela volta aqui, volta aqui, volta a crescer. O que que fica de lição aqui? Agora nós vimos, se você for ver o release, se você for ver esse meio tempo aqui, vamos esquecer esses 2 últimos anos aqui. Vamos falar, vamos brincar que nós estamos analisando até 2021. A empresa está aqui. Pô, a empresa está ganhando receita, e ganhando receita muito forte. Não é que está ganhando pouca receita, não é muito. Ela aumentou aqui de dois. Não, não podemos. Vamos esquecer 2020, que foi pandemia. Vai, vamos pegar aqui. De 19 para 21, tá? Vamos pegar 19, 90 bilhões, depois para 110 bilhões, né? Mesmo assim, foi um ganho gigantesco aqui, bem, bem, bem alto, né? Mais de 20% de ganho. E o lucro, sabe, mantendo a margem, ok, né? Operacional também mantendo a margem, ok. Ou seja, mesmo com o endividamento alto que ela estava aqui, ela se perdeu um pouco no endividamento nesses 3 anos, principalmente. Por quê? Porque aquele lance que ela, a empresa, se eu não me engano, ela fez. Se eu não me engano, não. Agora ela fez. Ela investiu naquela. Como que chama aquela empresa? Que ela fez Oxiteno, né? Ela negócio de gás. Abriu ela, a Extra Farm, ela apostava que. E abrir as farmácias no posto, um projeto que não deu certo, tudo mais, mas legal, não deu certo e a empresa e eles corrigiram, tanto que eles venderam essa Oxiteno, pararam, parece que a Extra Farma também, não sei se foi vendido ou só pararam de investir, também venderam, pararam. É um negócio, uma aposta que a empresa fez que não deu certo, né? Se endividou, perdeu dinheiro, mas como tudo que eu estou falando, pessoal, posso estar falando coisa que não seja tão certa, eu só estou lendo os números, tá? Eu vejo um pouco, eu vejo meio por cima os releases, que principalmente que o Eduardo coloca, porque ele acompanha mais a fundo. Então, às vezes, se eu falar alguma coisa errada, não podem me corrigir. Mas aí o que acontece? Como a empresa vende muito bem, né? Nem se fala, é uma monstruosa aqui. Ela é bem gerida. Por quê? Porque mesmo nós vemos aqui, mesmo no período de endividamento alto, ela não, ela manteve a margem dela. Tá? Aqui, como que manteve a margem? Caiu pela metade, mas tudo bem, o segmento é baixo, aqui caiu pela metade. E o que que você vê? Corrigiu ali o que ela fez de errado, ó, já está voltando, volta rápido. Por quê? Porque é uma gigantesca. Tanto é que você vê aqui que ela teve um faturamento mais baixo aqui de quase. Pouco mais de 12%, porém, aquilo que nós falamos, ó, o lucro aumentou, a margem voltou a subir, ó, o endividamento foi lá para baixo, pode ter certeza que eles reduziram dívida. Aqui, ó, olha aqui, olha o resultado financeiro, você vê, claro, já 500 milhões aqui a menos em relação ao ano passado, aí, ó, em resultado financeiro, vamos lá agora ver os detalhados lá. Olha que interessante. Não, nem reduziu dívida, ela se manteve a dívida. Manteve mais ou menos a mesma coisa, né? Porém, aí é um trabalho legal como você deduz, né? Isso é tudo dedução, porque não tem como ser diferente. Vamos lá, ó. Ela está com o mesmo dinheiro em caixa e está com praticamente a mesma dívida, ou seja, está com praticamente a mesma dívida líquida. Tá? Aqui, ó, 7 bi de dívida líquida. Porém, em relação ao EBITDA, ela diminuiu. Por quê? Porque o EBITDA subiu. E por que que o EBITDA subiu? Porque aí é o trabalho interno da empresa. Pô, porque, além de tudo, eles faturaram um pouquinho menos em relação ao ano passado. Então, obviamente, você pode ter certeza que eles enxugaram despesa, alguma coisa assim. Né? Não precisa ir olhar lá a fundo, saber, porque é só interpretar mais ou menos os números aqui, é só interpretar que você consegue ver. E, ó, precisa ter resultado final, mas a empresa pode ser que seja resultado financeiro, que a empresa fez dinheiro aplicado. Não é o caso, porque foi até negativo, menos em relação ao ano anterior, ou seja, trabalho legal da gestão. né, corrigido às vezes o que eles fizeram. Toda empresa às vezes pode fazer isso, pessoal. Às vezes traça algum plano que não deu certo, algum tipo de, sei lá, projeto que não dá certo, acontece. O importante é você corrigir e principalmente não perder a mão, né? Você não pode deixar endividamento, juros comer como resultado. Além de tudo, pô, eles pagam 1.300 de juros, mas tudo bem, está controlado. Então, aqui, pelo visto, vai ser mais uma lição muito legal aqui para sócio, porque o pessoal estava aqui, principalmente aqui até 2020, aqui o pessoal estava achando, ah, olhando aqui, se perdeu, vai falir, falir, entre aspas, tá? Vai começar a dar resultado ruim e tal. Mas é esse lance que nós abandonamos aqui na Baster.com, esse lance de sair de empresa. Esse negócio de sair de empresa, pessoal, tem que tomar, sabe? Olha, principalmente essas gigantescas, porque uma empresa que vende aí na faixa de 100 bilhões, sabe? Você tem uma gestão ali que ajusta, ajusta, volta a dar resultado. Agora vamos ver se eu falei muita coisa errada aqui. Eu gosto de olhar no... Olha aí, vamos ver. Cadê o comentário dele? Eles até desfilaram. Eles têm, eles mandam. Eles são. O que que é o case principal da Ultrapar? É isso aqui. É combustível, distribuição de combustível, posto de gasolina, Ultragás, que é gás, né? E Ultracargo, que é a distribuidora deles. Então, tá acontecendo aqui? Acho que eu apertei. Ele tá. Lá, deixa eu atualizar a página aqui. Acho que eu apertei duas vezes, ele abriu duas guias. Então, olha lá, atrapalha, endividamento debit, cabe destacar, existem recebíveis ainda, não, então, ou seja, eles têm. Ah, eles vendem, olha lá, eles venderam a Oxiteno, então eles ainda têm dinheiro para receber, aí venderam também das tropas, ou seja, tem um dinheiro, uma geraçãozinha de caixa ainda, né? Vencimentos, tal, tá, resultado operacional bom, óbvio, e a gente vê claramente lá no EBITDA, né? Aí, ó, ela teve uma queda, você vê que interessante, teve uma queda no, como caiu o preço das commodities, ou seja, melhora o resultado. Então, aquilo que eu falei de trabalho interno, pode ser o trabalho interno ou queda do preço de matéria-prima, uma das duas coisas, né? Então, no caso, ó, o ganho aqui que ela teve de números, ó, eu não estou falando que a empresa não trabalha, pode ser que ela trabalhou bem, sim, também fez algum trabalho interno, mas basicamente, pelo que o Eduardo olhou no balanço, provavelmente foi isso, queda de custo, né? Destaque positivo, outra carga, tal, geração, ela gera muito caixa, muita caixa. Então, assim, o principal foi isso, né? Os dois negócios que eles apostaram não deu certo, a empresa corrigiu e ela voltou nos eixos. Então, ao que parece, vai dar um insight bem legal essa empresa, porque o lucro já está aqui acima do que era antes, né? Já antes era 1,5 bi, agora foi para 2,5 bi. A cotação está quase lá. A cotação era 32 e tá quase 30. Então, outra lição muito legal pro sócio. A Ambev, mesma coisa de sempre, mais um ano. Um ano. Como é que o pessoal fala? Aquele termo é flat. É o mesmo, a nossa mesma fala de sempre, né? Ela, pô, você falar que ainda não cresce, ainda cresceu aqui em 2018 para 2020, ó, até que de 2022 para 2023 cresceu, andou igualzinha praticamente, né? Operacional cresceu pouca coisa também, e lucro andou igual, sem endividamento nenhum e está ali, com uma geração de caixa fortíssima. Eu sei que o pessoal acha ruim, às vezes, o que todo mundo olha, pô, uma empresa desse tamanho e tal, como que não gera valor para o sócio, né? Você vê, olha, aqui em 5 anos, aí até 10 anos, né, o retorno dela para o sócio é fraco. Em 15 anos até fica até abaixo do CDI aqui, né? E ela ganha, ela tem um retorno bom de longo prazo. Né? Aqui nós vemos, você vê com mais clareza. Mas é a realidade dela, ela é bem conservadora e é uma. Em termos de dinheiro, ela deu 15 bilhões de lucros e ela tem 16 bilhões, ela tem líquido quase 13 bilhões em caixa. Assim, é monstruosa, né? Gigantesca, não tem dívida e é conservadora. Ela é aquilo, ela é meio previsível. Então, isso de esperar retorno, nós não temos essa métrica. Pode ser que ela continue assim para sempre, pode ser que daqui a pouco melhore, pode ser que fique andando de lado, não se sabe. Isso aí, esse tipo de coisa, ninguém tem o dom de adivinhar e nunca ninguém vai ter. O que nós vemos aqui, que é uma empresa muito grande, gera muito dinheiro, tem muito dinheiro e vai. É uma empresa boa para ser sócio, não há o que dizer. Ah, mas falta retorno e tudo mais. Isso aí não cabe a nós, né? Você negar que ela tem valor, você negar que uma empresa dela é uma empresa desse, com esses números aqui, é uma empresa de valor. Agora, isso do retorno ninguém sabe, né? Então, seguimos na mesma toada de análise de sempre. Uma gigantesca, né? A empresa tem. Dá um lucro de 15 bi, tem quase 15 bi em caixa. É impressionante, né? Como isso dá dinheiro. Vamos agora na Doutor Prev. Aí, ó, vai ser legal porque. Olha só. A Doutor Prev também redondinha. Se você olhasse só o gráfico de lucro de longo prazo, é a mesma coisa. Redondinha, para cima, até bem inclinado, vai crescendo, né? Muito tranquila, tem a mesma coisa. 5 anos não deu retorno para o sócio, 10 anos está abaixo do CDI. É, pessoal, ninguém tem ações, são isso. Tem umas que às vezes dão, por isso que é importante ter uma carteira diversificada em valor. Você nunca sabe qual vai explodir, qual vai dar aquele valor imenso, qual vai se manter. Nós nunca sabemos. Então, por isso que a carteira bem diversificada em valor. É o que você pode fazer para trabalhar com as probabilidades sempre ao seu favor, para trabalhar sempre com um patrimônio alocado em crescimento de valor. A qual vai ser, quando vai ser, o que vai ser, se vai dar, não sei, não sei se sabe. Então, mas aqui é outra redondinha, muito tranquila também, reloginho, né? Crescendo sempre naquele jeitinho dela. Pandemia que desconsidera, mas sempre crescendo de novo. Esse ano cresceu mais 15%, ao lucro bem acima, né? Sempre crescendo um pouquinho mais, até operacional também. E aqui nós vemos, que eu falei, lembra da sinistralidade lá? Aqui é outro segmento. Então, aqui a Porto Seguro, ela tem um tipo de sinistralidade. Aqui já é mais saúde odontológica, já é uma sinistralidade diferente. Então. Por isso que tem que tomar muito cuidado com esses índices, né? Mas aqui o Odontoprev, de novo, outro excelente. Você discordar de uma curva de lucro dela, muito tranquila, muito conservadora. Então, nada mais do que acrescentar. Acho que a Grandene vai ser mais ou menos a mesma coisa, porque ela também tem esse perfil de ser mais conservadora, de ser. Não adianta, ela é assim. É uma empresa com. Você pode ver pela. Vamos olhar aqui a coluna de crescimento. Ela não, meio que não cresceu. Ela anda sempre assim e gerando esse lucro, né? De sempre. Então, ela não é uma empresa que está. Correndo atrás de grandes resultados e tudo mais. E tem muito dinheiro aplicado, né? Porque não é muito dinheiro. Está aqui com um bi aplicado e ela não tem dívida. Então você vê que muito do resultado, por exemplo, esse ano, metade do lucro dela é resultado financeiro, porque é o dinheiro que ela tem aplicado. Então aí vai como é que fala? Do que a gestão quer do planejamento do que a gestão quer daquele negócio dele. Então pode ser assim, porque o que acontece? Muita gente pode chegar, ela podia pegar esse dinheiro que ela tem em caixa, investir, sei lá, fazer uma nova fábrica, comprar outra marca, sei lá, fazer qualquer tipo de coisa para buscar, em vez de ficar dando resultado financeiro aqui de dinheiro aplicado, buscar um resultado maior aqui e dar mais lucro. Pô, poderia ser? Aí vai de cada um, aí vai do que cada gestão pensa. Às vezes ela prefere ficar aqui ganhando esse dinheiro aqui, metade com dinheiro aplicado, do que às vezes fazer um investimento que não vai, não é nem investimento errado, é um investimento que às vezes não vai dar tão certo. Você tem que pensar como empresário, né? Se bota no lugar de dono da empresa. Olha, eu vou aqui, estou aqui no Brasil e vou aumentar, investir, buscar vender mais para dar mais resultado. Legal, pode ser que dê certo. E você tenha mais resultado. E pode ser que dê errado e piore, né? Em vez de você ter resultado financeiro positivo, você passa a ter negativo. Então, assim, nós não sabemos o que a gestão pensa. Nós podemos interpretar através dos números. Então, o que que nós vemos aqui? Eles são extremamente conservadores. Eles preferem ir mantendo essa receita deles, mantendo esse resultado bem conservador, né? Metade do lucro da empresa aqui, ó. Nos últimos dois o período foi de resultado financeiro. Então é isso aí, não adianta. Pode ser que amanhã eles mudem de estratégia? Pode ser, não sei. Ninguém sabe. Ao que parece, pelo histórico deles, não. Pelo histórico deles, eles vão seguir assim, eles preferem se manter conservador, né? Não paga 2 milhões de juros. Não paga nada, porque não tem dívida, né? Então, é o mesmo, é a mesma interpretação que nós vamos fazer de vários anos. Se é bom ou ruim, aí cada um faz a sua interpretação, né? Só não pode falar que é ruim, na minha humilde opinião, porque ela é redonda, ela só não busca grandes crescimentos, ela só anda com. Tem a como é que fala? Essa natureza dela, né? Aí cada um faz a sua análise. Quer ver? Vamos. É diferente da Arezzo. Até a área, que até o meu. Depois eu até abri a Arezzo e vou abrir a Vulcabras também. Que até a Vulcabras ela tem um braço entre os acionistas da Vulcabras. Não sei se vai aparecer aqui. Tem Grandene aqui. Aí, ó, esse cara aqui, aí, ó, não sei o que, Grandene, esse aqui só é pouco, né? Ele tem 5%. Aí não, é 2, ó. Tem dois Grandene aqui, esses caras aqui. Então, 10% praticamente é de Grandene. Então, pode ser que às vezes, sei lá, vai saber a cabeça dos donos. Ele fala, ah, vamos manter ali na Grandene equilibrada ali e vamos buscar crescimento na outra aqui que nós somos. Eles não são controladores, mas, pô, tem 10% da empresa. Então, estratégias nós nunca vamos saber, né? Mas aqui, o que que nós vemos na Grandene já é um cenário um pouco mais. Na Grandene não, na Vulcabras, um cenário um pouquinho mais diferente, né? Porque ela já, praticamente, se nós formos pegados em 10 anos, principalmente em 2015 para cá, ela multiplicou a receita, o faturamento por 3. Ou seja, aqui ela buscou crescimento. Essa empresa ela conseguiu crescimento. Olha que interessante, se eu não me engano, foi aqui que eles entraram que na empresa. Então, o primeiro ponto que nós vimos claramente aqui é que eles zeraram a dívida da empresa, porque era uma empresa endividada, tinha dívida alta, pagava muita dívida. Eles zeraram, a empresa zerou a dívida. Para começar a gerar mais. Você vê como é que dívida é complicada, né? Não é para qualquer. Tem que tomar um cuidado com esse negócio de dívida, porque senão você opera a empresa para pagar a dívida. Então, zerar a dívida da empresa e começar a buscar crescimento. E olha que legal. O operacional também multiplicou aqui, né? E o lucro também. Olha que bacana. O lucro era 37, o lucro foi bem maior. O ganho de resultado aqui com o crescimento de receita, o ganho de lucros aqui foi bem maior. Só vê a margem aqui, ó. Era na faixa de 12, de 13, 12 aqui, não sei o quê, agora tá quase 15, né? Então eles cresceram bem mais, licenciaram marca, se eu não me engano, a Olímpicos é licenciada por eles, a Under Armour, se não me engano, também licenciaram nos últimos anos, tal. Não é só isso de calçados femininos, também foram para o segmento esportivo. Então aqui você vê que a empresa buscou o crescimento, ó, e foi lá para cima. E conseguiu, né? O principal, ó, conseguiu o crescimento sem alavancagem. Pelo contrário, eles zeraram aqui durante um período aqui a dívida líquida, aqui voltaram a se endividar, mas sempre muito equilibrado, baixíssimo a alavancagem da empresa. Praticamente, pô, nunca aqui, ó, 0,06, 0,4, e agora tá quase zero mesmo a alavancagem, pessoal, quando você escuta esse termo alavancagem, ainda é basicamente endividamento. É quanto que a empresa está tomando de dinheiro, está emprestando dinheiro para buscar crescimento. Então, aqui, o que que eles fizeram? Eles se endividaram, fizeram algumas linhas, mas o crescimento foi muito bom, né? O crescimento, o resultado do trabalho deles na gestão aqui, bem legal da Vulcabras. Eu falei de marcas, deixa eu ver aqui, só por curiosidade. Aí não botaram o. Depois eu vou botar aqui, vou colocar aqui o release do quarto trimestre. Mas nem tá aqui o do terceiro. Só colocar. Pode deixar aqui depois. Vamos. Qualquer um pode colocar, tá? Olímpicos. Mais por curiosidade mesmo. Se não me engano, Under Armour também. Aí, investiram muito nesse lance de esportivo. É tudo licenciamento, né? Que eu falo lá, Under Armour. Tudo isso não era, não tinha antes, né? Então, foi uma estratégia que os números mostram que deram certo, né? Deram muito certo. Bem legal aqui. E também, já que estamos falando de sapatos, Arezzo era outra, que ela sempre foi também muito reloginho, muito redondinha, meio que até 2020, ó, ela era meio, não, ela até um pouco mais, crescia um pouco mais que a Grandene, ó. Você vê, ela vinha sempre crescendo, um crescimento bem, bem sólido, consistente e tal, ó, bem, bem, bem reloginho, ó. Né? E como as margens sempre se mantiam, ó, o lucro também vinha crescendo. Então, bem reloginho e tudo mais. Então, se você pegar aqui até 2019 aqui, ó, né? Que 2020 pandemia, olha só a curva de lucro, ó. Bem, bem, pouco íngreme, né? Então, se mantendo redondinha, se mantendo equilibrada, boa para uma empresa boa para acionista, né? Sempre equilíbrio. Zero dívidas, ó, maravilha. Aí ela começou a investir um pouco mais em crescimento. Ó, veio a pandemia, né? Manteve, pô, manteve a. Se eu não me engano, eu acho que tá aqui no mural. Uma entrevista com os gestores. É um senhor bem de idade, já, assim, o dono e o filho, né? O gestor, esse senhor de idade, uma baita cabeça, sabe? Uma baita visão. Muito legal ver o que ele fez. E ele enxergou isso da pandemia, já eles aceleraram a estratégia de vendas online, né? Já estavam começando a pandemia, aceleraram ainda mais. E olha o resultado, como foi muito interessante, muito forte, né? Então você vê que antes da pandemia ela vendia um bi e meio triplicou aqui esse ano. E consequência disso ainda melhorou ainda o operacional e os lucros, né? Teve uma provavelmente diluição de custos e tudo mais. Olha como a empresa está. bem legalzinha, né? Olha o tamanho do crescimento. Ela comprou também aquela marca, não sei se foi compra ou licenciamento, eu acho que foi licenciamento daquela marca da Vans, né? Que é muito forte, se não me engano, lá da Califórnia, dos Estados Unidos, eu acho que foi licenciamento aqui no Brasil, que é deles também. Tem várias. Deixa eu ver aqui. Tem várias compras. Marcas que eles. Ah, não, isso aqui é webcast. Deixa eu ver aqui. Essas coisas de release é mais para ver as marcas, né? Se quiser ter por curiosidade. Olha lá. Aqui as marcas de calçado feminino, Arezzo, Schutz, o quê, Anacap e outros, ó, né? Aí aqui o segmento. Olha o e-commerce deles, como por 25% já é só venda online, né? Tá aqui todas as marcas, Arezzo, Schutz, Anacapri, Birman, Vans, Reserva, aquela marca de roupas e sapatos, se não me engano. Eu acho que eles, sei, eu acho que é. Aí mais umas outras aqui. Então tem várias marcas. Então foi muito interessante. Aí você vê uma gestão, aquele lance de empresa que cresce na crise, né? Esse é um caso clássico. A empresa fez um trabalho muito bacana na crise, né? Aproveitou a crise para, às vezes, sei lá, decolar, aumentar ainda mais alguma coisa que tem em projeto, mas principalmente porque pandemia, pessoal, fechou tudo, vocês lembram? Pô, agora você imagina um segmento desses aqui, os caras conseguiram manter a receita. Aqui em Londres, depois de 2021 crescer, pô, isso aqui é 100% trabalho de gestão. Então, assim. E a curva de lucro dela, o resultado veio. Então, agora tá aqui saiu aqui uma nota que pode ser que eles fazem uma fusão, né? Uma possível fusão com a Soma, mas por enquanto ainda é só tudo especulação. Tá, pessoal, ainda não tem nada a ser feito, é esperar ver o que dá. Ó, tem até aqui, quem quiser acompanhar, é só seguir esse tópico. Lá o Buster escreveu aqui, não há nada para ser feito, o que vai acontecer das ações, nada que foi definido. Então, por enquanto, que tem até um gráfico, o que pode acontecer se. Que aqui tá tudo as marcas dela, daí se vir a Soma, se juntar com a Soma, vai juntar a Egg, mas por enquanto não aconteceu nada, tá? Sem histeria nenhuma. Aqui igual o lance da Cielo lá, que o pessoal saiu vendendo antes da hora, e agora saiu aquela notícia de que pode ser que saia a OPA, mas saia a OPA num preço maior, por isso que tem que esperar. Né? Esse mercado é mercado de ações, tem muito isso de especulação e tudo mais, então vamos aguardar o que eu falei, é até bom até falar. Acompanhe lá o que eu falei da Cielo, tá aqui, ó. Primeiro isso aqui, como é usuário teste, tá aqui ainda. Olha lá, saiu, nossa, 105 comentários. Deixa eu ver aqui. Aqui agora saiu uma nova. Ah lá. Não sei o quê. Eu colocar uma nova assembleia. Ia ter. Não, não é essa. A OPS 525. Tá aqui, acho que é essa aqui, ó. Aí. Pô, cadê a carta? Aí agora fizeram uma nova análise lá, não sei o quê. Essas coisas de OPA, de majoritários, não sei o quê, falando que daí ia ter que ser a 7h30, não sei o quê. Então, assim, ninguém sabe. Tá? Por enquanto, se você tem Cielo aí na carteira, Vamos esperar lá, tá suspender o processo das pedidos de convocação de assembleias acionistas. Né? Então, olha lá, ó. Considerando, sei o que, é majoritário falando que não sei que o preço de 5,35 não era correto, tinha que ser aproximadamente a 7,89, não sei o que, ou 8,61. Então, por enquanto, não tem nada a fazer, né? Você é sócio da Cielo, espero para ver se vai ter a OPA e por quanto vai ter a OPA. Toma alguma decisão quando sair o comunicado oficial. Beleza? Então, pessoal, já deu essa 1 hora. Você vê que a gente fala, fala e acaba falando de poucas empresas, né? Mas vamos ver se na próxima live eu continuo esse bate-papo, porque tem muita, né? Tem bastante, é bem legal. E vai saindo sempre mais, e é legal porque dá para fazer bastante lives e conversando, e lembrando sempre, todas as análises, tudo esse nosso bate-papo, cada um tem que ter a sua opinião, cada um tem que ver o que quer fazer com o seu dinheiro, tá, pessoal? Não vão por opiniões de ninguém, não vão pelo que o dinheiro que pelo que fulano acha, pelo que ciclano acha. Façam as suas análises, porque o dinheiro é de vocês, é do trabalho suado de vocês, sabe? Façam vocês as suas escolhas, estudem aqui pelos quadros, se tiver dúvida, escrevam, mas é muito importante que cada um aprenda mesmo a fazer as suas escolhas e ser responsável pelos rumos do seu patrimônio, né? Pelo que você quer fazer, pelos percentuais que você escolhe, tanto de cada classe de investimentos, quanto para a empresa que você quer ser sócio e tudo mais. Ok? Vou finalizando agradecendo a todos vocês por esse bate-papo, muito bacana, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, não só os assinantes que escreveram aí, mas também os cadastrados que estão nos ouvindo. E muita paz, muita tranquilidade, muita saúde para todos. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tudo de bom.